Caroline Pereira, especialista na área previdenciária. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estarmos aqui trazendo, né, as novidades do mundo previdenciário, tirando as dúvidas dos benefícios do INSS aos ouvintes.
Certo, então vamos trazer aqui, depois ao final, se você tem mais dúvidas, a Caroline vai trazer aqui o endereço, o contato do seu escritório aqui em Passo Fundo. Temos novidades chegando então para a apreciação dos ouvintes, que é uma decisão agora do mês de junho, que vem lá do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, que diz respeito à idade mínima para aposentadoria em atividades insalubres. Vamos explicar o que é essa aposentadoria especial. Tinha uma idade mínima fixada lá em 2019 na reforma da Previdência para a modalidade de aposentadoria especial para trabalhadores que atuam em atividades insalubres. E tem nova decisão a respeito, Caroline?
Sim, Carvalho. O que acontece? Então, hoje nós temos mais de 7 opções de aposentadorias, né? Por isso que eu sempre falo, é muito importante fazer o planejamento previdenciário, que é o estudo de caso de cada cliente. Ali a gente vai verificar os locais que a pessoa trabalhou, se ela tem essas atividades especiais, quanto tempo a mais ela pode ser reconhecida. Porque há possibilidade agora, com essa mudança que vamos explicar, de antecipar as aposentadorias especiais. Mas é importante tomar um certo cuidado, porque a forma do cálculo não mudou. E além disso, quando a pessoa se aposenta na aposentadoria especial, ela precisa deixar a atividade. E não é a empresa que tem que demitir ela, ele precisa pedir demissão, né? E não pode mais exercer a atividade especial. Então, o que que ocorre? Todas as pessoas que estão expostas a agentes químicos, físicos ou biológicos, geralmente, sempre, na verdade, recebe a insalubridade. E na maioria dos casos, a gente consegue provar essa atividade como ela sendo penosa, prejudicial à vida. Nestes casos, vem uma delas possibilidades, que é a aposentadoria especial. Então, antes de 2019, se a pessoa exercesse uma atividade e ela provasse que ela trabalhou 25 anos como médico, enfermeiro, metalúrgico, soldador, auxiliar de produção nos frigoríficos, eletricistas, motoristas, frentistas, vigilante armado, pessoal da construção civil também, serventes e tudo mais. Essas pessoas e algumas outras, elas vinham, provavam 25 anos exercidos nessa atividade e se aposentavam como especial. Depois, em novembro de 2019, com a reforma, o que que aconteceu? Continuou tendo direito a mais essa modalidade de aposentadoria, porém, o cálculo mudou. Então, antes, fazia-se uma média, tudo que a pessoa pagou de julho de 94 para frente. Fazia uma média e dessa média recebia 100%. Com a mudança da lei, em novembro de 2019, passou-se a pagar 60%, mais 2% a cada ano trabalhado para a mulher além de 15 e para o homem além de 20. Então, muitas vezes, essas aposentadorias ficam em 70%, 80%. E, além disso, passou-se a exigir uma idade mínima, 60 anos de idade. Pronto. A gente fala, tem a possibilidade de 50, 55, 60. Mas, na nossa região, a gente pega o pessoal que exerce atividade 60, né? 15 anos de contribuição e 55 de idade, de 2019 até agora, que era exigido a idade, é mais para aqueles mineiros que trabalham formas subterrâneas, a linha ametista, nós temos bastante, né? Sim. E aí caiu essa idade, então hoje não tem mais os 60 anos de idade de novo. Se você agora fechou os 25 anos ou, eu tinha 27 anos até agora de especial, mas eu não tinha idade. Com os 27, você pode agora requerer tua aposentadoria especial, porque essa idade mínima caiu.
Porque a pessoa tinha que ter a idade de trabalho nessa atividade insalubre e ainda aguardar a idade mínima para se aposentar. É um duplo desafio?
Isso. Então, assim, o que que acontecia? A maioria fechava 25 anos, mas não tinha 60, né? Por exemplo, o pessoal da enfermagem se forma, vai para a enfermagem com 48 anos de idade, com 50 anos de idade, fechou os 25 de especial. Então, eles tinham essa situação da idade que tinha que aguardar. E agora caiu essa idade. Mas é o que eu sempre digo, tem que tomar um cuidado especial. Por quê? Porque as pessoas não vão poder continuar exercendo atividade. Então, me aposentei na aposentadoria especial, eu posso continuar trabalhando, mas não mais na atividade insalubre.
Essa informação da Carolina Pereira é muito importante. Nada impede que a pessoa siga trabalhando, mas naquela atividade insalubre encerrou o ciclo.
Exatamente, ela pode ir para outra atividade. E aí, geralmente, dentro desta empresa que ela está, a empresa não vai conseguir colocar ela em outro setor devido ao salário, né? Então, ela vai ter que pedir demissão. E aí ela pode trabalhar em outra atividade que não tem atividade especial. Não pode ter essa insalubridade nível de 40%.
E certamente é um número significativo de pessoas que estavam à espera dessa decisão, né, Carolina?
Muitas, milhares de pessoas, né? Só que o que a gente tem conversado entre até os colegas, né, da área de previdência, porque tem muitos escritórios que não atuam com previdência. E aí saiu essa novidade e resolveram encaminhar. E não estão deixando claro. Aí as pessoas saem da aposentadoria e aí eles avisam, oh, agora tu não pode mais trabalhar. E aí a pessoa entra em pânico, né? Então eles precisam saber disso. Não pode mais trabalhar na atividade especial. Vai ter casos que vale a pena, vai ter casos que não vale a pena. Então hoje nós temos outras regras também de transição. Às vezes a gente faz o cálculo. E veja bem, o que conta para o INSS é o nome da aposentadoria que você for ter direito e for reconhecido por eles. Então, a gente chama, eles chamam de espécie B46. Lá na cartinha de concessão da aposentadoria vai ter B46, que é a aposentadoria especial. Essa não pode mais exercer atividade insalubre. Mas tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o B42, com conversão do especial. Então, essa pessoa, muitas vezes, a gente faz o cálculo em outras regras, converte o especial dela, ela se aposenta e o salário pode ficar, muitas vezes, igual ao da especial e ela pode seguir trabalhando. Então, tem que tomar esses cuidados, né?
Correto. Estava aqui observando também, Caroline Pereira, especialista na área previdenciária, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores, então, ela teve seus pedidos aceitados parcialmente. Ela contestava aí trecho da emenda constitucional, além da criação da idade mínima para concessão de benefício, a entidade ainda questionava a vedação da conversão do tempo especial em tempo comum para períodos trabalhados depois da promulgação da emenda e alteração na fórmula de cálculo da aposentadoria especial em relação ao tempo de serviço anterior. Esses dois últimos pontos foram mantidos, não teve mudança.
Exatamente. Então, o STF tirou a idade mínima exigida, né? Alegou que era inconstitucional, mas o salário continua sendo calculado e a média não é mais 100%. Manteve-se, desde a mudança da lei, manteve-se os 60%. E essa outra questão, né, que eles falam, porque o que, que acontece? Quem não se enquadra nesse tipo de aposentadoria, o especial pode ser convertido, mas continua convertendo na por tempo de contribuição só até novembro de 2019. De lá para cá, nas aposentadorias comuns que a gente fala, não converte mais esse especial. Isso eles estavam tentando derrubar, né, para reconhecer até agora, mas se manteve.
Se você tem dúvidas sobre a questão da aposentadoria, não fique em dúvida. Mande mensagem para a gente que 99687300, 99687300. Já tenho mais uma pergunta aqui que vai chegando, mas eu queria ver sobre a aposentadoria especial e essa decisão que mais podemos acrescentar nesse momento que a gente vai começando mais durante o programa, Caroline.
Carvalho, o que é bem importante os ouvintes ficarem atentos também? Muitas vezes as pessoas ainda não sabem do direito da aposentadoria por tempo de contribuição do PCD. O que é isso? Eles acham assim, a pessoa com deficiência é quem não tem um braço, uma perna. Não. Se eu tenho problemas de joelho, de quadril, situações, digamos, limitantes de ombro, eu não ergo mais do que 90 graus, né? Depressões. Aí, nos casos da depressão, é bem complexo, né? A prova que se tem que fazer. Mas aquelas recorrentes, que já teve casos de internação e tudo mais. Então, existe uma série de deficiências que dá direito à aposentadoria do PCD. E aí, muitas vezes, essas pessoas que trabalham no especial, eles também têm direito a essa, porque eles têm uma condição limitante. E na do PCD, a média fica 100%. Hoje é uma das aposentadorias mais interessantes que se tem, mais vantajosas. Claro que a gente daí, quando o cliente nos procura, a gente orienta, faz uma prova muito robusta, né, dessa condição, porque o que, que ela diferencia, tá, da aposentadoria por invalidez? A invalidez, eu não consigo exercer nenhuma atividade ou eu não consigo mais exercer a atividade que eu exercia. Na do PCD, eu consigo trabalhar, só que eu tenho algumas limitações. Eu não consigo ter a mesma destreza que os meus colegas. Alguns casos tem que reduzir um pouco a carga horária, mas eu consigo trabalhar. E aí, nessa situação, tu prova e a média fica 100% dos valores.
Aí, então, você tem dúvida, 99687300. São 10 horas e 19 minutos, 9 graus, é o Comando Popular aqui na Rádio Planalto News. Chegando pergunta aqui para a Caroline Pereira, 99687300. Caroline, aqui é do Celso. A quem recorrer quando negado por peritos do INSS, paraplégico, portador de câncer, esquizofrênicos, seus direitos negados... Também vem aqui mais ou menos do que está a perguntar aqui o Juarez. Bom dia, Luiz Carlos e a Carolina aqui. Ó, eu estou com câncer e INSS nega a perícia. Tenho 26 anos pagos do INSS. Todas as empresas de insalubridade. Tenho tempo da roça também. Qual o caminho que devo fazer? Pergunta o Juarez. E o Celso que perguntou anteriormente a quem recorrer aí quando... há uma negativa aqui de perícia do INSS para esses benefícios.
Veja bem, então, o que, que acontece? Nos casos que se tem negativa, primeiro passo é procurar um escritório, né, especialista na área, para ver o motivo dessa negativa. Por quê? Nos casos de auxílio-doença, por exemplo, pode ser dois motivos a negativa. Um, o perito pode constatar que a pessoa não está incapaz, né? E aí ele nega. Outro motivo, porque tu tem que ter os dois requisitos, pode ser a perda de qualidade do segurado. É aquelas pessoas que vinham contribuindo, contribuíram um tempo e parou, acabou trabalhando sem contribuir ou algo assim, ou realmente não conseguiu exercer a atividade. E o INSS pode vir a negar por perda de qualidade de segurado. Então, o primeiro passo é agendar uma cópia desse processo, uma cópia do laudo médico pericial também, para ser analisada essa situação. Por exemplo, o caso do seu Juarez, pelo que eu entendi, ele teria 26 anos de atividade especial, mas ele tem rural também. E ele estaria nessa condição oncológica, pelo que se deu para perceber na pergunta, né? Ele é um forte candidato, daqui a pouco, à aposentadoria do PCD. Por quê? Porque muitas vezes se prova que essa situação do câncer, ele é de longo impedimento, pelo menos de, no mínimo, 2 anos, porque a pessoa vai passar Sim. por um tratamento e tudo mais, né? Às vezes, muitas sessões de químio, de rádio. Então, até ela se restabelecer, ela pode vir a provar também o direito nesta aposentadoria. Neste caso, é imprescindível, principalmente do seu Juarez, fazer o planejamento previdenciário, que é analisar, pelo estudo de caso, quais das possibilidades. Porque hoje a gente também tem regra de pontos, que soma o tempo pago mais a idade. Temos regra de transição de pedágio de 50% ou 100%, que a gente soma o tempo que a pessoa pagou. E ela tem que ter, além do tempo pago, mais um pouco de... Por exemplo, o homem, além de 35 anos, e a mulher, além de 30, tem que ter um tempo além de contribuição. Mas, por exemplo, o seu Juarez, a gente pode contar o tempo normal até 2019, mais o normal de 19 até hoje. Depois pega, desde o início até 2019, converte o especial, isso aumenta o tempo de contribuição, e soma o rural também. E aí, às vezes, tu consegue encaixar numa outra modalidade de transição.
Pois é, o Vinícius já lança, mas como esse, o perito diz que não, eu posso estar sonhar com a minha aposentadoria?
Como será?
Mas ele complementou aqui. Do perito, o perito negou, né? Então, não deixe de sonhar, né?
Não, não, nunca deixe de ir atrás do seu direito, tá? Porque assim, ó, Não é porque, na visão de um perito do INSS, que você não está incapaz, que quer dizer que é 100% garantido. Até porque a gente sabe que tem raros casos, né? Antigamente tinha muito mais, hoje não. Antigamente tinha muitas pessoas que recebiam, que a gente sabia que estavam podendo exercer atividades, enfim. Hoje não. Mas assim, ó, se o teu médico te deu um laudo dizendo que você está incapaz para o trabalho, já começa por aí, tu já tem um especialista que percebeu essa situação, porque hoje ninguém vai para um auxílio-doença sem um bom laudo, né? É. Infelizmente, que acontece também, que ocorreu na Previdência, tá, Carvalho, que as pessoas precisam estar atentas. Temos ótimos profissionais, inclusive na agência aqui da Previdência Social de Passo Fundo e da nossa região, mas também temos aqueles profissionais que nem olham para o segurado, não olham a documentação na hora, não escutam, não examinam. Então, assim, tem situações que chegam a ser esdrúxulas e inadmissíveis. E agora, nós tivemos muitos peritos do INSS a nível de Brasil, eu estou falando, tá?
54996873000, nosso WhatsApp aqui. Hoje a questão previdenciária no Comando Popular. Caroline Pereira, especialista, está em contato com os ouvintes aqui. São 10h31 no Comando Popular nesta segunda-feira. Tem dúvida? Não fique em dúvida. É, sobre a aposentadoria, daqui a pouco tem mais pergunta aqui chegando para a Caroline Pereira. Mas eu quero que ela complete aquele pensamento, aquele destaque que ela estava apresentando no bloco anterior. E que o ouvinte perguntava sobre as perícias. É, vários peritos sendo afastados, Caroline.
É, Carvalho, infelizmente estamos passando por essa situação dentro da Previdência Social. O que que ocorre? Hoje nós temos a possibilidade do ateste médio. Então, isso seria uma forma de agilizar as situações, mas infelizmente não foi o que ocorreu. O que que é o ateste médio? A pessoa requer, então, pelo site do INSS, o auxílio-doença dela, anexa toda a documentação. E aí, é analisado pelo perito sem a realização de perícia, só pela documentação médica. Porém, começou-se a se perceber assim, uma enxurrada de solicitações negadas. Tanto que entraram, né, com intervenção, e aí se percebeu a necessidade de afastar 167 peritos até o momento. Isso a nível de Brasil. Tá? Por quê? Porque 70% no mínimo dos casos que eles avaliavam, eles negavam. E negativas, assim, às vezes ridículas, esdrúxulas, sabe? Sem fundamento, sem cabimento. Teve um perito que de tudo que caía na mão dele, 96% foi negado. Então, pera lá, né? Algo tá errado.
É muita gente, hein?
Porque realmente as pessoas, hoje bem menos pessoas requer sozinha o pedido, porque sabe a burocracia que é, a dificuldade que é. Hoje tem que os arquivos que se coloca dentro da plataforma tem um tamanho correto para se colocar, porque se a pessoa digitaliza de qualquer forma e coloca lá, depois ela precisa anexar mais documentos, não cabe na plataforma. Então tu tem que saber também os tamanhos, né, da documentação que se digitaliza, tudo. E aí a gente percebeu, teve um caso nosso que eu fui para cima, porque assim, foi ridículo. Ele negou, porque ele negou esse auxílio-doença para um cliente nosso, porque o perito, o médico da pessoa, né, que a gente chama o assistente, que é o médico que a pessoa consulta, que acompanha o caso, teria colocado carimbo em cima da assinatura. E aí eu fui ver os dados do carimbo e não tem uma letra, não tem um número que não esteja bem visível. Então, não se tem cabimento a essa negativa, né? E aí se precisa recorrer. Muitos casos, se cabe recurso da junta de recursos. Outros casos, tem colegas que acabam judicializando. Outros casos, há necessidade de fazer o quê? Solicitar um pedido novo administrativo com provas bem robustas, colocar corretamente a documentação e pedir um recurso administrativo da parte negada. Mas para fazer recurso administrativo de auxílio-doença, tem que ser muito bem pautado, tem que ser muito bem analisado. Por quê? Porque recurso, infelizmente, administrativo, tem casos demorando 1 ano e meio, 2 anos dos auxílios-doença. E muitos casos ainda vêm negado. Então, o que, que a gente sempre tem que avaliar? A prova. Caso a caso, tem que ver que documento que a pessoa possui, que é atestado. Por exemplo, se o médico da pessoa der um atestado dizendo que ela precisa se afastar, colocou o CID, o carimbo dele com o CRM, que a pessoa possui tais e tais limitações. E aí, lá no final, ele coloca assim, ó, devendo se afastar das atividades a critério do perito. Vai ter negado o benefício. Por quê? Porque na normativa diz que o médico assistente tem que colocar um tempo determinado de afastamento. Então, ele vai ter que colocar assim, sugiro afastamento de pelo menos 60 dias. Sugiro afastamento de 180 dias. Porém, não quer dizer que o perito do INSS está restrito a dar o mesmo tempo que o médico deu no atestado. Então, às vezes, você vai apresentar um atestado lá de 4 meses, o perito do INSS vai te dar só 2. Aí, antes de vencer esta perícia, porque vai dizer assim, seu pedido de auxílio-doença será mantido até tal data. Antes de vencer essa data, se a pessoa continua incapaz, ela vai ter que voltar no médico dela, pegar um novo atestado, muitos casos também, as pessoas botam na plataforma o mesmo atestado de novo. Vai ser negado também. Coloca atestado novo, por quê? Não passa em perícia também atestado que foi emitido há mais de 30 dias. Então, são vários detalhes que se tem que cuidar.
Teve um mutirão aí no final de semana do INSS no Brasil inteiro, né? Pelas perícias, a procura é muito grande aí, Carolina?
É, porque assim, até na nossa agência de Passo Fundo tá demorado, mas não é um absurdo como temos em capitais, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, né? Lá para cima também. Então, assim, tinha pessoas que entraram com pedido de auxílio-doença, não caiu no teste médico, caiu para agendamento de perícia presencial. É. E aí, essa perícia presencial foi agendada para dali 5-6 meses. Então, tu pensa, a pessoa se afastou do trabalho porque está incapaz, às vezes quebrou uma perna, quebrou um pé, sofreu um acidente, entrou numa depressão profunda e foi internada. Nós temos casos de manguito, né, rotador, situação de ombro, de joelho. E aí, ela fica 5-6 meses sem salário para passar por uma perícia para ver se vai ser reconhecido. Então, por isso, eles fizeram esse mutirão, para tentar agilizar esses casos. O ateste médio, se ele realmente funcionasse, né, seria uma ótima para o segurado, para a instituição, para todos.
Chegando pergunta, e JV na sequência, vou colocar o ouvinte para participar conosco aí no 99687300. Antes, o Fabrício lembra aqui, ó. Bom dia, teve também esse tempo aí que um acamado que só mexe o pescoço foi fazer a perícia e foi negado. Ele colocou aqui um caso em específico, o Fabrício, na audiência.
Isso, Fabrício, aí o que acontece? Tem que ser avaliado assim, ó. Como eu falei, sabe, para o auxílio doença. O INSS é tipo um seguro, né? A gente tem que estar pagando para ter direito a ele. Então, se eu tenho carteira assinada, a empresa vai descontar obrigatoriamente. Se eu sou autônomo, ou eu sou MEI, ou eu sou dona de casa, eu tenho que contribuir todo mês para eu vir a ter esse direito. Mesmo que eu contribua um bom tempo, ainda existe, a gente chama de qualidade de segurado, um tempo que tu pode ficar sem pagar, que tu ainda vai ter direito caso tu venha ficar incapaz, por exemplo. Então, nesse caso específico, eu não sei te dizer a situação desta pessoa, né? Até teve um caso da Rádio Planalto, que fez uma reportagem, eu entrei em contato com ele, orientei algumas questões ali, mas ele já me deixou a par que ele tinha pego uma profissional, torço para que dê certo, né? Parece que ela tinha judicializado, e eu comentei só a conversa com ela. Porque às vezes, dependendo do caso, não é todos, claro, e eu não sei quem é essa profissional, não sei quem é a pessoa, né? Então ela deve estar sabendo fazer o melhor, com certeza. Mas tem alguns profissionais que judicializam, e aí tem situações que tu pode judicializar para requerer aquele atrasado, mas tu também pode concomitantemente entrar com um novo pedido, né? E às vezes esse pedido é concedido, e a pessoa já vai recebendo, e fica aquele judicial para buscar os atrasados. Então, cada caso é um caso. Dessa pessoa aí, eu não sei, teria que analisar. Se ele tem direito a, provavelmente, porque seria demais, né? Daí, provavelmente a incapacidade dele foi reconhecida. Ele esbarrou em algum outro quesito. ou não estava contribuindo, ou tinha perdido qualidade de segurado. Tem casos que dá para tentar um BPC. Então, a pessoa não estava mais pagando INSS, já faz 3, 4 anos, e aí ele ficou inválido. Há uma tentativa de BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. É um benefício pago de um salário mínimo da assistência social que o INSS paga para idosos a mais de 65 anos ou deficientes físicos e mentais e intelectuais. Porém, este caso tem que levar em consideração a renda do grupo familiar. Certo. Porque para ter direito a esse benefício, é só pessoas de baixa renda.
10h40, queremos a sua participação, não fica em dúvida, hein? Então ligue hoje para a Caroline Pereira aqui no estúdio conosco, 99687300. Clodoaldo tem pergunta a fazer. Alô, Clodoaldo.
Bom dia, Carvalho. É o Luiz. Carvalho, Luiz, só me tira uma dúvida com a doutora aí. Eu tenho 57 anos, tenho 35 anos de carteira, mais ou menos. Em torno de 35 anos, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu assinei minha carteira com 16 anos, na época podia. E daí eu só queria ver se vale a pena ir atrás ou é só perder tempo por enquanto. 57 anos e uns 30 de carteira.
Aí, Luiz Clodoaldo, obrigado pela participação.
Bom dia, Luiz. Bom dia, obrigado pela participação. Luiz, então veja bem, né? Ali no início você nos falaste, eu tenho aproximadamente 35 anos de contribuição. Agora, no final, eu entendi 30, mas enfim. O que que acontece? Por que que sempre vale a pena ir atrás? Como eu falei, às vezes você vai ter uma incapacidade que você nem percebe que você tem direito. E aí você vai antecipar. Porque assim, ó, na aposentadoria do PCD, vai ser passado por uma perícia. A documentação é diferente que a gente providencia. E vai ser analisado se essa condição é leve, moderada ou grave, tá? Para o homem, na leve, é exigido só 33 anos de contribuição. Na moderada, 30. Na grave, então, assim, ele vai reduzindo. Quanto mais grave, menos tempo. A mulher, por exemplo, na leve, é 28, né, de contribuição. Na deficiência moderada, é 24. Na deficiência grave, é 20. No seu caso, pode ser que não tenha nada de situação de PCD, né, de deficiência. Mas isso vai fazer tu visualizar. Por quê? Quando a gente faz um planejamento previdenciário, surge ali no mínimo 5 datas possíveis de aposentadoria. Talvez, eu não tenho tempo agora, mas eu tenho daqui 2 anos possibilidade em tal regra, daqui 2 anos e meio em outra, daqui 4 em outra. Em cada uma, a gente apresenta também o salário que vai ficar. Então, tu consegue se organizar para o teu futuro, né? Visualizar, escolher o que é melhor. Que nem eu tive um cliente que eu disse para ele, olha, acho que não vale a pena tu aposentar agora. Ele tinha tempo já, mas se ele esperasse 1 ano e 2 meses, ia aumentar R$800 por mês. Então, aí a gente faz o cálculo, né, de custo, de benefício, de retorno financeiro. Então, como tem outros que às vezes assim, vai esperar 5 anos e vai aumentar R$200. Aí já não vale a pena, né?
Já tem mais pergunta aqui no 99687300. Se fala no dia a dia bastante, Caroline, as pessoas não querem mais trabalhar. A dificuldade de conseguir gente para trabalhar. Quanto mais tempo ficar parada, mais tempo ela vai perder de buscar adiante ali a sua aposentadoria.
Tu sabe, Carvalho, que é uma
realidade. Como é que funciona na prática, na verdade?
Na verdade, é uma realidade que estamos vivendo muito diferente. Veja bem. Me aparece lá muitos profissionais, muitas pessoas, profissionais de todas as áreas, que trabalharam uma vida toda, né? E hoje já tem seus 50 e poucos, 60 e poucos. E essa geração, já da meia-idade, eles precisaram trabalhar sem assinar carteira. Tinha muito empregador que dizia assim, se caso tu não quiser assinar a carteira, eu te pago tanto por fora, a mais, né? E a pessoa precisava do dinheiro, precisava trabalhar e ela aceitava. Hoje, a geração ali dos 35 para frente já se preocupa mais. Então, já contribui mais. Eu percebo assim que o pessoal dos 40 para frente está muito ligado nisso, preocupado com o futuro, porque vê a realidade de pais, de tios, né, se aposentando mal. A gente vai viver de aposentadoria? Provavelmente não. Alguns casos sim, vai depender do valor que tu vai contribuir, né? Porque às vezes tu vai fazer uma média ali para receber 3, 4 salários mínimos, tu já vai ter tua casa própria, teu carro quitado, filhos formados, tu vai conseguir, né? Tu aposentado, tua esposa aposentada. Agora, a gente vê também uma outra realidade, que as empresas não conseguem muito, funcionários. Muitas pessoas ainda boas no mercado de trabalho buscando emprego, mas muitas pessoas mais novas, eles não querem, assim, criar uma carreira, pensar o que, que isso vai me agregar, o que, que eu vou melhorar na minha condição de vida. Não, eles são imediatistas, né? Geração imediatista. Eu quero saber quanto que eu vou ganhar, quantas horas eu vou ter que trabalhar. E é isso. É. Eles não querem se cair um papel, eles não juntam porque não foi contratado para aquilo. Veja bem, quando eu entrei no INSS, em 1999, a gente estava tendo essa conversa lá em casa ontem com os meus sobrinhos, que eu tenho uma sobrinha de 17 e um de 14. Falando sobre o mercado de trabalho, essa de 17 já trabalha, né, há 2 anos, o de 14 já está louco para ingressar agora, já está fazendo uns cursos também. E eu disse, gente, quando a tia trabalhava lá no INSS em 99, o salário mínimo era R$136. E nós ganhávamos metade de um salário mínimo, então era meio salário mínimo. E eu lembro, assim, que o meu pai me dava carona para ir, né? Então eu não precisava gastar com o transporte, mas eu tinha colegas de trabalho, uma morava atrás, lá na Portela, atrás do CTG Lalau?
Lalau Miranda lá.
Isso. É. E se ela fosse usar o salário da época para o transporte, a metade do salário ia para o transporte. Então, ela ia ganhar meio salário mínimo, daí desse meio, metade ia para transporte e era o que sobrava. A gente trabalhava lá pelo conhecimento. Lá foi onde eu me apaixonei pelo INSS, por poder fazer a diferença na vida das pessoas, por poder mostrar, olha, tu tem direito, o caminho é esse. Né? Claro, a gente não é 100% perfeito, a gente é falho, mas nós estamos sempre buscando o nosso melhor. E aí eu fico pensando assim, hoje nas empresas, né, as pessoas muitas vezes não querem dar o seu melhor. A gente fez um curso de especialização, eu e a minha equipe, essa semana, e muito se falava do método Disney. Estamos fugindo aqui, né, do tema, mas não, é, mas que é importante, né? É a realidade. É. E aí, Carvalho, o que, que eles falavam hoje? Chegou a 5 minutos antes de encerrar o trabalho, a pessoa já está baixando a cortina da loja, já está lá na frente do ponto para bater o ponto, ela já está desligando os computadores. Mas se a loja ou o estabelecimento ou o escritório trabalha até tal horário todos os funcionários precisam estar sentados nos seus postos, prontos para atender alguém que ia entrar até aquele horário, né? É. Eu não tenho que estar na frente do ponto 5 minutos antes para bater. E eu não tenho que chegar 5 minutos depois. Se a empresa abre às 8, 5 para as 8, todos têm que estar dentro da empresa, já tem que estar com os computadores ligados. Eu lembro assim que a gente chegava antes, nós tínhamos o José Humberto Quevedo de Melo, que era da Receita Federal depois, e a Eunice Pauleto, que prezavam muito por isso. Quando abrir as portas do INSS, todos já têm que estar sentados nos seus postos. Então, assim, a nossa realidade da época era muito diferente da de hoje.
E a gente lutava muito para conseguir um emprego. A gente passou por essa etapa difícil. E hoje a realidade de muitas empresas, se não são as pessoas que vêm de fora do Brasil, faltaria gente para trabalhar em vários setores, né? Temos aqui o ouvinte participando, 99687300. Alô, bom dia.
Bom dia, doutora. Bom dia, Luiz Carlos. A minha esposa tem 4 anos de previdências, só 4 anos partes, mas ela vai fazer 65 anos. Qual é a possibilidade dela conseguir uma aposentadoria? Um abraço.
É o Vicente que participou aqui conosco.
Bom dia, senhor Vicente. O que ocorre? Se fosse para uma aposentadoria por idade, ela precisa começar a contribuir, tá? Por quê? Hoje a nossa qualidade de vida aumentou muito, então nós estamos indo até os 85, 90, 92. Então é importante. Eu tive clientes que chegaram para mim na situação da tua esposa, que chegaram para nós também com 59, com 62, e a gente disse, olha, hoje o senhor não tem nenhuma incapacidade, então não tem como se solicitar um auxílio-doença. Tem pouco tempo de contribuição. O que, que a gente orienta nesses casos? Começar a contribuir. Por quê? Ela começa a contribuir, não sei se ela parou ou ela vai continuar, né? Quando fechar os 15 anos de contribuição, ela teria direito a se aposentar. Porém, como ela só tem 4 anos, se ela nunca pagou desses 4, nunca pagou... anterior a 99, ela começou a, tudo depois, aí ela vai ter que fazer 20 de contribuição, não é 15, né? Tudo vai depender. A gente tem que ver essa situação também. Mas por que que eu sempre oriento que é importante? Porque gera auxílio doença, se ela vir a ficar doente, futuramente aposentadoria. É uma situação que a gente nunca quer falar, mas é necessário a questão da pensão por morte. Então, as pessoas também, muitos não sabem, né? É importante por quê? Porque pode acumular ainda, continua tendo direito a receber a aposentadoria e a pensão, se um ou outro vier a faltar. Então, isso também é importante.
Vamos lá que eu tenho mais duas perguntas, 996873300. O João pergunta aqui, bom dia, Carvalho. Pergunta para a Caroline Pereira, meu neto é especial, recebe benefício. Posso eu, pai, avô, pagar INSS para minha filha sem perder o benefício do neto, já que minha filha tem que cuidar do filho em tempo integral? O João pergunta.
João, a tua pergunta é muito interessante, tá? Porque muitas mães estão nessa situação, né? Mães atípicas, crianças com deficiências físicas, mentais, intelectuais. Veja bem, pode ser contribuído para essa mãe sim, tá? Mas tem que tomar um cuidado extremo, muita atenção. Até as pessoas que precisam, a gente orienta lá no escritório como que faz essa contribuição, tá? A questão de orientação de contribuição não tem custo por orientação da nossa parte. Por quê? Elas precisam contribuir no código de facultativo, que é desempregado. Se ela contribuir no código errado, corta o benefício dele. Porque aí ela vai estar contribuindo em códigos que seriam como se ela tivesse renda, como se ela trabalhasse. Então, tomar muito cuidado, contribuir no código de facultativa como desempregada. Outra coisa, passou 2 anos, 3 anos, a minha filha ficou doente, vou ter que pedir auxílio doença para ela. Para ela ter o direito ao auxílio doença e o teu neto não ter o benefício cortado, vai ter que se provar que dentro desse grupo familiar, tá? É uma pessoa só com salário mínimo e no mínimo 4 morando, acima de 4 pessoas morando e um salário mínimo por algum membro da residência. O que que eu sempre oriento? Quem paga aluguel, pegue contrato de aluguel, pegue recibos que paga todo dia. Foi no mercado, guarde todas as notinhas de mercado. Guarda conta de água, de luz, de internet, de telefone. Porque muitas crianças especiais, hoje, tu tem que ter internet para entreter eles, né? Com os desenhos e tudo mais. Não se tem mais praticamente TV aberta. Então, também, hoje não é luxo, é necessidade para uma criança especial. E aí, guardem, façam provas, tá, gente? Ah, ele vai na psicóloga, vai na fisioterapeuta, vai na fono. Pede um recibinho, diz, olha, não precisa ser nota fiscal, eu não vou declarar imposto de renda, mas pede o recibo com o nome da criança, o nome da profissional, a terapia que ele faz e o valor. Por quê? Se vier esta mãe a precisar de um auxílio doença, tu tem elementos para provar que o salário do BPC não é suficiente, né? E aí não vai ser cortado o benefício. A gente sempre tem que provar para flexibilizar o critério de renda, provar que aquele salário não é suficiente. Então, guardem as notas, peguem uma caixinha, uma sacola e guardem tudo. Carvalho, sei que o nosso tempo está corrido, mas assim, ó, é muito importante as pessoas ficarem atentas a outra situação que está bloqueando muito o benefício. Vão no CRAS, tem que atualizar cadastro único. Tanto quem recebe BPC, quanto quem paga como baixa renda. E, gente, chega lá e diz, olha, o INSS pediu para mim guardar a folhinha, eu quero a folha que eu tive aqui. Guarde o comprovante, tem que ter esse comprovante anual. Eles falam a cada 2 anos, mas eu oriento a cada ano ir, tá? E principalmente quem paga INSS no baixa renda 5%, se chegar no INSS para pedir benefício e não tiver essa folhinha, benefício negado também.
Vamos lá para a reta final, que temos mais perguntas. Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, ao final ela informa aí o contato, o endereço do escritório. Alô, Rodinei, bom dia.
Bom dia. Eu tive outras oportunidades já de falar com minha esposa, que lá tem lupus. E ela já tentou várias vezes se encostar para o INSS, sempre o perito nega a perícia. O que ela tem que fazer? Que ela não consegue trabalhar, o médico dela já encostou ela, afastou do serviço definitivamente, né? O problema no pulmão, problema de as manchas que saem no rosto, problema na articulação, no inverno ela sofre bastante sobre isso. e mas não tem jeito do médico aprovar, do perito aprovar. Ela já foi já pro perito várias vezes, foi até em Porto Alegre, lá o perito olhou para ela e disse que ela não tinha doença nenhuma, que ele não ia encostar ela. Até o médico dela ficou furioso quando ele disse que ela não tinha doença nenhuma, tanto que ela estava com protetor solar, tudo, o tratamento certinho, tudo. E hoje ela toma aí mais de 10 tipos de remédio, hidroxicloroquina, prednisona, tudo que tem que tomar. O que eu queria saber, o que ela poderia fazer para ela se encostar. Ela trabalha com a carteira assinada há tempo também.
O que, que acontece, né? Infelizmente, muitas doenças têm situações que, depende do dia, ela não é visível aos olhos, mas não quer dizer que a pessoa não é incapaz. Muitas doenças, a pessoa tem a doença e o INSS não reconhece como incapacidade, tá? Por quê? Porque a pessoa tem a doença, com a medicação ela conseguiria levar uma vida, digamos que, normal. No caso do lúpus, ela é uma doença sorrateira, né? Uma doença que dificulta equilíbrio, dificulta uma série de situações. Como ele disse que ele fez perícia em Porto Alegre, provavelmente já teve uma ação judicial aí. O que, que eu aconselho? A não desistir, tá? Tem que pegar novo atestado médico, bem correto, com as normas corretas. E muitos casos se ganha um auxílio-doença também do que a pessoa declara na perícia. Então, para os meus clientes, eu sempre chamo eles antes da perícia. A gente tem uma equipe lá, até quero mandar um abraço para todos da minha equipe. E a gente chama o cliente e explica. Ó, o perito vai te perguntar isso. Para ele entender a tua realidade, você precisa responder isso, precisa contar aquilo. Às vezes o perito não vai te dar oportunidade de falar, você fala igual. Tem que falar, né? Se tu quiseres, a gente pode, estamos à disposição, né, para analisar alguma possibilidade para ela. Se tiver alguma possibilidade, a gente busca. Mas não desistam, tá? Busque outros profissionais, se for o caso, mas não desistam de lutar pelos seus direitos. Porque, às vezes, aquele perito ou dois, três não tiveram a sensibilidade de perceber a situação, mas sempre vai ter aquele que, se a realidade for esta, ele vai perceber.
Temos aqui mais uma pergunta aqui, a Graciela. Bom dia, uma pergunta para a Caroline Pereira. O marido dela encaminhou a aposentadoria, foi negado 3 vezes, sempre foi agricultora. O INSS alega que a terra está em condomínio, por isso não aprovam a aposentadoria. O que fazer?
A questão de terra em condomínio tem que ser a documentação muito bem reorganizada, tá? Tem que se provar o pedaço de terra de cada um, é uma situação bem delicada. Então, a questão, eu não sei se ele pediu sozinho, né, se teve orientação de alguém, mas tem que ser um profissional que esteja extremamente sabendo lidar com a situação e, às vezes, é as provas também que se coloca ou que não se coloca. Então, tem que ser analisado esse caso, a gente chama de estudo de caso, tem que ser feito.
Bem, já estamos partindo para o final aqui, a gente vai ter mais perguntas em outra oportunidade. Caroline Pereira em breve vai voltar conosco. Quem quiser saber mais como encontrá-la, qual o contato, o endereço do escritório, Caroline Pereira, especialista na área previdenciária.
Tu sabe, Carvalho, que é bem importante eu passar aqui as nossas redes sociais, porque lá sigam, pessoal, nosso Facebook, nosso Instagram, procura Caroline Pereira Previdência, né? Por quê? Porque lá, tudo que tem de novidades do INSS, eu vou colocando. Então, a gente tenta ir colocando o máximo possível de informações. Às vezes, a pessoa se identifica com aquele caso. Ou, teve um cliente meu, que agora ele é cliente, ele me mandou um áudio. Ele não é daqui. E aí, ele disse, olha, foi através dos teus vídeos que eu resolvi ir atrás e eu descobri que eu sou autista. Ele descobriu agora, depois de adulto. Então, assim, é bem interessante acompanhar nossos casos e vídeos, enfim. Então, procure lá, Caroline Pereira Previdência. Nosso WhatsApp é 549-9158-0787. 549-9158-0787. Nosso escritório fica na esquina do Banco do Brasil. Então, é na Brasil com a Bento, né? Em cima da loja do Boticário, no primeiro andar, na sala 105, edifício Avenida Center, Bento Gonçalves, 578, edifício Avenida Center, sala 105.
Obrigado, colega do direito, Caroline Pereira, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade.
Ficamos sempre à disposição e eu não posso encerrar sem mandar um beijo, um abraço pro gringo, que eu prometi que eu ia mandar aqui, que tá nos ouvindo. Então, beijão, gringo, meu querido, para você e toda a sua família e para a minha equipe também, que está lá atenta para receber todos vocês. É sempre um prazer estar aqui levando a informação.